Attention, attention. Mesdames, messieurs. Inspirez, expirez. C'est juste le Tododia Podcast. C'est juste le Tododia Podcast.
Olá, ouvinte do Tododia Podcast. Tudo bem com você, meu caro ouvinte? Pra te ser sincero, meu caro ouvinte, não tô com a menor vontade de gravar esse negócio aqui. Já faz... Quando foi a última vez que eu gravei alguma coisa? Que já faz umas 3 semanas. Então não tô com a menor vontade de gravar isso aqui. Se você estiver ouvindo esse áudio, é porque eu não me arrependi de gravar e eu publiquei. Então é porque não ficou tão ruim quanto poderia ter ficado e eu acabei postando do jeito que foi. Mas você não tá ouvindo logicamente porque eu parei de gravar no meio, desisti, mandei tudo pro caralho e não consegui. Não saiu. Então se você tá ouvindo esse áudio agora, é porque eu não desisti, tá bom? De postar isso aqui. Vamos lá, faz umas, quanto tem? Umas 3 semanas que eu não gravo nada. Vamos gravar só pra aquecer, só pra ver se eu volto pro ritmo. Tem algumas entrevistas que eu gravei recentemente, preciso editar, mas saco nenhum, cara. Eu tô com um saco cheio de tudo, de todo mundo, sem vontade de fazer nada, com vontade de fazer nada. E eu olho pro microfone, o microfone olha pra mim, ele fala, grava, mas cara, não tô no clima. Entro na internet, vejo vídeo no YouTube, vejo as polêmicas que tá rolando, as tretas, vejo as coisas que tá trending topics no Twitter, eu olho aqueles negócios e falo, nossa cara, que chato, o mundo tá um saco. E aí a vontade que eu tenho é de me afastar de tudo. Hoje aconteceu um negócio muito bacana comigo, que foi que acabou a bateria do meu celular, fiquei o dia inteiro sem celular, não podia ver notícia, não podia mandar mensagem, não podia fazer nada. Ah, que coisa libertadora, que coisa maravilhosa. Mas tudo bem, o que, que teve recentemente aí no mundo afora? Teve, que eu vi, treta do Nego do Borel, que frufrafurou uma cuia que tava bêbada. Sei de nada que aconteceu, só vi o pessoal discutir o que era, o que não era, e não entrava no Twitter. Não, porque ele fez, não sei o que, precisamos ensinar esses homens a não nos estuprar. Aquela conversa chata de feminista lá de 2016. A gente tá em 2021 e eles ainda estão discutindo esses assuntos ainda, cara. Nossa, não evolui o negócio não vai pra frente. 2016, as gurias ainda, sabe, usando as mesmas frases de efeito de 2015, 2016, agora em 2021. Nossa, depois de coronga e tudo mais, eles ainda estão com esses negócios. Nossa, eu cansei, cara, que chato. E tanto das feministas quanto dos caras antifeministas, que aí vai lá e defende não sei o que, né, porque não é assim, não, porque, né, sabe, a mesma defesa de 2015, 2016, e fica aquele blá 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 no Twitter, e aí eu fico puto com algum comentário, eu vou lá e retruco, respondo, aí a menina responde de forma arrogante, porque não sei o que, porque você não entende a luta, nossa, aquele mesmo papo de 2016. Que chato. O que mais teve recentemente aí no mundo? Deixa eu ver. Teve a treta do Arthur Petri com o Dom Sandro. Teve essa teta aí do Petri com o Dom Sandro. Aí os caras falam, meu Deus, não vai gravar um podcast, não vai se posicionar. Que mané posicionar, cara? Você tá achando que eu sou o quê? Zagueiro do Vasco? Pra me posicionar, né, cara? Não sabe, é chato. Aí discussão, MGTOW, por que MGTOW é isso aqui? MGTOW não é isso ali, dadadá. Aí você fala, nossa, cara. Discussão de 2018, 2019, os caras ainda tá nessa. O papo não evolui, o papo não vai pra frente. Os caras ainda falando de hipergamia, blá, blá, mas o negócio não evolui, cara. Aí os caras do outro lado, meio, porque MGTOW é feminismo ao contrário, né? Vocês são os virgens. Sempre o mesmo papo, cara. Tá tudo tão chato. Tá tudo enchendo, porra, saco. Ah, é. Ah, Milton, você tá do lado de quem? Do Petri ou do Dom Sandro? Cara, a gente precisa encontrar o equilíbrio nessa vida. Sabe aquele símbolo do Yin e Yang? Que é uma bola preta e branca e os dois se misturam e se convergem? A gente tem que aprender a balancear as coisas, cara. Tanto um tá certo quanto o outro tá certo, cara. Os dois estão certos. Aí naquela meiuca ali você busca a sua verdade, você busca o que vai trazer equilíbrio pra sua vida, cara. Se tem um cara falando, cara, não faça isso, não faça aquilo, e você fala, realmente tem razão, tem sentido. Aí tem outro cara te puxando pra um outro lado, dizendo, cara, não precisa ser assim, mas não é, isso não é o caminho. Você fala, não tem razão, aí você vai lá e equilibra aquele negócio nas suas mãos e, sabe... Aí também já cansei de falar desses papos aqui também, sabe? Isso é de 2018, 2019, já deu, cara, já deu, que saco. Que chato, meu amigo, que chato. Eu sou um cara extremamente, como eu posso dizer, não é libertário, sei lá, foda-se uns libertários também. Chato também, chato pra cacete. Eu sou um cara que eu defendo a liberdade de escolha das pessoas. Você quer fazer parte de um grupo, cara? Faz, não tem problema nenhum, cara. Quer ser feminista? Quer ser MGTOWER, quer ser incel, quer ser beta, quer ser PWAY, quer ser cara das finanças, quer ser libertário, quer ser PT, quer ser Bolsonaro, quer ser, sei lá, quer ser, como é que é o nome, Amoedo, quer ser nazista, quer ser stalinista, quer ser Getúlio Varguista, seja, cara, sabe, segue o que te faz feliz. Porque antigamente todas as pessoas tinham um norte, cara. O norte que guiava as pessoas antigamente, lá atrás, era religião. Todo mundo se apoiava na religião. Era tudo feito em torno de Deus, Jesus, sei lá. Só que aconteceu de uns tempos pra cá, com o advento da internet, é que ficou todo mundo ateu. Ficou todo mundo chato, ateu, e agora ninguém acredita em mais nada, aí os caras têm que se segurar em outras coisas, em outros grupos, em outras ideologias, em outras ideias, não sei o quê. E deixa os caras, mano, deixa, tá todo mundo perdido, ninguém sabe, ninguém pediu, a verdade é que ninguém pediu pra nascer, ninguém pediu para estar aqui. Tá todo mundo perdido, aí os caras precisam se segurar uma coisa pra entender a vida. Porque antigamente você entendia a vida através da religião. Por que que eu tô aqui? Ah, porque você tem uma missão. Tá, e por que que eu tenho essa missão? E depois que eu cumprir essa missão, o que que vai acontecer? Se você for uma boa pessoa, você vai pro céu. Se você for uma má pessoa, você vai pro inferno. Aí a pessoa guiava a vida dela através dessas dimensões, através dessa perspectiva de mundo. Só que agora a gente vive uma sociedade extremamente ateia. E as pessoas acabam se segurando em outras coisas, é política, é esporte, é ideologia, é ideia, é grupo, é, sabe? E deixa as pessoas seguir essas coisas, qual é o menor problema? O que você tem a ver com a vida das pessoas? Quer ser tal coisa? Quer ser X? Vai lá, cara, seja feliz. Mas também aguenta que você vai ter um grupo rival que vai antagonizar o seu grupo, ou a sua ideia, ou a sua ideologia, vai ter. Normal, hoje em dia tá todo mundo dividido, hoje em dia é tudo binário. Graças ao senhor barbudo Karl Marx, o cara venceu, parabéns, todas as ideias dele foram bem implementadas na sociedade, hoje em dia é tudo guerra de classes, então o cara venceu, tá nesse negócio binário, aí cada um escolhe o grupo que quer seguir, deixa os caras se divertir, deixa os caras tentar entender o mundo, tá todo mundo perdido, tá todo mundo ferrado, e são essas coisas que sobram, cara, então sei lá, né, que chato, o mundo tá um saco. O que mais tem de coisa? Tá, saiu recentemente o filme do James Bond 007, Sem Tempo Irmão, na verdade Sem Tempo Pra Morrer, e eu sinto sinceramente que esse título desse filme foi feito pra mim, porque ultimamente eu tô sem tempo até pra morrer, cara. Às vezes eu paro e penso, nossa, cara, por que eu não pulo da janela? Aí eu falo, não dá tempo, porque eu tenho XYZHAJW pra fazer, um monte de coisa pra fazer. E aí eu tô sem tempo pra morrer. Cara, o filme é muito bom, principalmente pra mim, eu comecei a acompanhar esses filmes. Eu não tinha o menor interesse, cara. Quando eu era mais novo, o James Bond ainda era o Pierce Brosnan, acho que é o nome dele. E eu não tinha lá muito interesse. Eu lembro de ter alugado o DVD do... Como é que é o nome do filme? Welcome to... The World is Not Enough. Eu lembro de ter alugado esse filme, não entendi nada, não gostei. Mas eu lembro que foi um dos primeiros DVDs que eu aluguei na minha vida. Eu sou um cara já vivido, eu tenho 32 anos de idade. Então eu peguei a fase do VHS e eu peguei a transição para o DVD. Então eu vi o DVD nascer quando surgiu o disquinho, quando na locadora começaram a trocar todos os VHS por DVD. Eu estava lá, eu vi este fenômeno acontecer. Mais tarde também vi o surgimento do Blu-ray. E aí eu lembro que esse DVD... do 007, O Mundo Não É o Bastante, foi um dos primeiros que eu aluguei na minha vida, juntamente com o Toy Story 2, eu acho. Acho que era o 2. Foi um dos primeiros DVDs, Blu-rays que eu aluguei na minha vida. Então, dessa época que eu conheço o James Bond, pra mim sempre foi Pierce Brosnan, coisa do Pierce Brosnan. Aí em 2006 lançaram o Cassino Royale lá do Daniel Craig, também não tive o menor interesse de assistir. E eu lembro que eu tentei assistir uma vez e acabei dormindo no meio do filme, não me pegou, não me gerou. Avançando o tempo, 2016, 2017, eu tava vendo esses negócios de PUA, e os caras sempre falando, não, porque o James Bond é o exemplo do negócio, assiste o filme do James Bond, você vai aprender muitas coisas, como se comportar, como falar, como ser charmoso, como ser estiloso, tararé. Aí eu falei, tá, vou lá, vou tentar assistir de novo esse Cassino Royale, e assisti e adorei a construção do personagem. Foi um negócio que mexeu muito comigo e me influenciou bastante. Então, se eu sou quem eu sou hoje, é graças a esses filmes aí do Daniel Craig. Eu até cheguei a ganhar os Blu-rays de todos os filmes do Daniel Craig. Assisti os todos pelo menos umas 5 vezes. Tem tudo na memória. Então, eu acabei me tornando fã do James Bond graças ao Daniel Craig. E o que é o legal do Daniel Craig? É que ele não é um James Bond charmosão, bonitão. Ele é meio pedreiro, ele é meio brucutu. E eu achei isso bacana, porque todos os outros James Bond eram uns caras bonitão, charmosão, e eu não conseguia me identificar. Mas eu olho pro Daniel Craig e eu falo, putz, esse cara não é bonitão. Ele pode ser fortão, pode vestir umas roupas bonitas. Mas o Daniel Craig tá longe de ser um cara bonitão, tipo, sei lá, Tom Cruise no auge, ou Brad Pitt no auge. Então deu pra assistir o filme e eram uns filmes mais focados na ação e na parte da dramática. Eu gosto muito de filmes dramáticos. Então acabei virando fã, acabei gostando. Aí anunciaram que ia sair esse novo filme do 007, que seria o último filme do Daniel Craig. Aí deu toda aquela polêmica, inclusive eu fiz um vídeo sobre... Eles estavam querendo colocar pela primeira vez uma 007 mulher negra no filme. E aí gerou toda aquela polêmica de troca de raça, troca de gênero, pra agradar a galerinha do Twitter. Aí fez um vídeo comentando, fazendo comédia, blá 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 blá. E aí finalmente, pum, lançaram o filme. Fui assistir e, cara, o filme meio que... Eu acho que eles iam fazer um filme extremamente feminista, um filme extremamente apoiando pauta progressista, cagando em cima do 007. Aí deu o corona, eles tiveram que adiar o filme, porque justamente o filme fala sobre vírus. Então eles não podiam lançar um filme falando sobre vírus, enquanto tinha trocentas mil pessoas morrendo de vírus. Então eles deram uma segurada, só que aí eles perceberam todo esse... Como é que fala em inglês? Backlash, que deu desse negócio da James Bond mulher negra. Acho que eles perceberam isso, eles falaram, melhor a gente não fazer... E inclusive vários filmes nessa época foram lançados com essa temática... mais feminista, trocando sexo de personagem, trocando gênero, blá blá blá, falando do empoderamento das queer, etc. Eu acho que eles viram todo esse backlash e falaram, cara, a gente precisa cortar esse negócio, senão nosso filme não vai render, senão nosso filme vai flopar. Então, acho sim que eles fizeram uma ediçãozinha, fizeram umas regravações de cena pra dar uma diminuída no tom feminista que o filme ia ter. Então, o filme não tem lá muito o feminismo, na verdade parece que eles cagam em cima do feminismo. Porque essa personagem que seria a 007 mulher negra, ela começa o filme toda se achando a bonitosa. E aí no final do filme ela termina respeitando o 007, o legado dele de homem branco, cis, não sei o quê. Então o filme deu uma maneirada nisso. É um filme bacana, cara. Um filme interessante. Ele tem a abertura dele que conta a história da queer do 007. Aquela parte ela podia ter cortado. Ou podia ter jogado no meio do filme. Não me interessou muito. Mas aí entra na cena do 007 lá com a nova esposa. Por que eu tô falando espanhol? Esposa. Quando eu faço esposa. Com a esposa dele lá, curtindo umas férias na Itália. Aí dá uns rolos lá. Nessa parte foi bacana. Aí tem uma puta cena de ação na ponte. Foi bacana, foi interessante. Aí acontece os... Vou dar spoiler aqui. Deixa os caras assistir o filme. Só vou dar um spoiler então, tá? Se você não quer ouvir esse spoiler, eu vou te dar 5 segundos pra avançar o áudio. 1, 2, 3, 4, 5. James Bond morre no final. O que faz todo sentido, porque é o último filme do Daniel Craig. Então faz sentido eles matarem o cara para poder trazer um outro ator, espero que não seja uma mulher ou um trans ou sei lá o que no futuro. Mas faz todo sentido eles matarem o personagem no final e meio que todos os personagens que já apareceram desde o primeiro filme do Daniel Craig, lá no Cassino Royale, eles meio que retornam nesse filme e eles ganham um desfecho, eles ganham um final de arco e isso eu achei bacana, isso eu achei interessante. Todos os personagens voltam de todos os filmes, menos acho que do segundo filme, né? Mas a maioria, assim, todos pelo menos tem uma menção honrosa e bacana, foi divertido. No meio do filme ele tem uma barriguinha ali, fica meio chato, dá um pouco de sono, mas sempre umas cenas de ação muito boas. Tem uma sequência sem cortes de ação, que é uma cena que ele tá subindo uma escadaria e aí tem que matar os caras lá, e cena feita totalmente sem cortes, ficou muito bacana, ficou muito interessante. O vilão, eu assisti esse filme mais de uma vez, o vilão na primeira vez que eu assisti eu achei ele meio ruim, ele meio fraco, e fala pra chuchu, e dá sono quando ele faz os discursos dele, mas aí depois assistindo uma outra vez, deu pra entender melhor qual que é o objetivo dele, qual que é o plano dele, qual que era a construção do personagem dele, aí eu passei a respeitar mais, então deu pra tolerar, não achei tão ruim assim. Tem muito de cultura japonesa nesse filme, porque o diretor, ele acho que é descendente japonês, então, principalmente nesse vilão, eles colocaram muitos elementos da cultura japonesa, por exemplo, a máscara que ele usa, é uma máscara do teatro japonês, do No, eu acho, de Kabuki, sei lá, que é uma máscara que é feita para não expressar sentimentos. Então eles colocaram isso no filme. É mais pro final do filme, ele tem tipo uma fortaleza dele, ele tem tipo um jardim japonês, ele senta no tatame, etc. Então tem alguns elementos ali da cultura japonesa, se você conhecer, você vai pegar no filme. Então tem umas cenas de ação boas, tem a Ana de Armas, maravilhosa, uma cena dela que... E aquele negócio, cara, quando a gente reclama de personagem queer nos filmes, é porque eles tentam masculinizar esses personagens. Aí fica forçado, fica chato, eles pegam todas as características que eles dizem ser de masculinidade tóxica e eles colocam numa queer e falam, não, porque essa mulher agora está forte, empoderada, ela é linda, maravilhosa. E não é assim, cara, não é assim. E essa personagem da Ana de Armas, eles consideram transformar ela numa personagem legal, ainda mantendo o lado feminino dela, ainda é meio insegura, ela ainda é meio meiga, sabe? Então é um negócio envolvente, é um negócio bacana, então ficou muito bom. O personagem dela fica, sei lá, 10, 15 minutos de filme, mas tá todo mundo comentando desse personagem, dessa participação aí, realmente é muito bom, ela é maravilhosa. Cubana maravilhosa. Então, muito bom essa parte. Tem uma cena no barco também, que eles matam outro personagem, que é o único amigo do James Bond, também é uma cena muito boa. E o final, né, o final também ficou meio sem sentido, mas ele morre no final. E o jeito que ele morre, acho que faz sentido, eles fazem uma homenagem pra ele no final, lendo um trecho do livro original do 007, então, cara, eu curti bastante, acho que fechou. Bacana, fechou bonito todos esses, quantos filmes são? Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e esse agora No Time to Die. Acho que fechou bonito, cara. 5 filmes, bacana ali. Quero muito comprar esse Blu-ray aí pra eu fechar. Então todos esses filmes, fechou um arco bacana aí. Se eu fosse fazer um top filmes do James Bond, deixa eu ver. Acho que o meu favorito seria o Skyfall. Skyfall maravilhoso. Acho que em segundo lugar eu colocaria esse No Time to Die. Em terceiro lugar acho que eu colocaria o Cassino Royale. Em quarto lugar eu colocaria o Spectre. E em quinto e último lugar o Quantum of Solace. Que tem umas cenas bacanas, tem umas cenas legais, mas parece que eles começaram a gravar o filme sem roteiro. Então é um filme meio bagunçado, um filme meio esquisito, mas é bacaninha, é bom também, então assisti, recomendo, vai lá, assiste o filme, não tem tanta lacração, não tem tanta encheção de saco assim, dá pra assistir uma boa, mas recomendo que você assista os filmes anteriores primeiro, você pode pular o segundo, você pode pular o Quantum of Solace, Mas assiste os outros e vai valer a pena, cara. Interessante e divertido. Tá, o que mais teve recentemente? Teve a série da Marvel, What If, que eu achei uma bosta, muito ruim. Aquela série foi uma desculpa só pra trocar o sexo e a raça de certos personagens da Marvel, pra matar o Tony Stark umas 20 vezes. Esse outro negócio também em relação ao filme do 007, ele é meio que uma cópia dos Vingadores Ultimato, porque acontecem outras coisas no filme que são muito parecidas com o que acontece com o Tony Stark. E aí, no final ele morre também. Então eles meio que chupinharam muitas coisas lá dos Vingadores Ultimato. Mas aí outro ponto também é que, cara, é impressionante como eles estão matando tudo que é personagem masculino que a gente admirava, né? Mataram o 007, mataram o Tony Stark... Mataram lá o John Connor, lá do Exterminador do Futuro. Estão para matar o Indiana Jones. Mataram o Han Solo no Star Wars. Mataram o Luke Skywalker. Estão matando todos esses caras aí que a gente admirava. Que a gente respeitava e que a gente queria ser igual a eles. Para substituir por raça, por sexo, por gênero, não sei o quê. Aí bota um negro, bota uma mulher, etc. Estão fazendo isso, né, cara? Se vocês perceberam isso. Não, tá tudo meio chato. O mundo tá meio chato. Deixa eu ver o que aconteceu mais recentemente. Trocou o primeiro ministro aqui no Japão. Entrou um outro cara. Até deu uma polêmicazinha. Que ele postou uma foto da esposa dele fazendo a janta pra ele. E ele falou como é bom... Ele comentou a foto, né? Como é bom chegar em casa e a sua esposa deixar a comida pronta pra você. Um negócio assim. Aí o feminismo que já tá chegando aqui no Japão, as mulheres reclamaram que, ah, então quer dizer que a função da mulher é fazer comida pra você. Começou aquela encheção de saco de 2016, 2015, tá chegando aqui agora. Que chato, cara, que chato. O que mais teve recentemente? Ah, o Iron Maiden lançou o álbum novíssimo, o Senjutsu. Então, tem um pessoal que tá confundindo o que significa até agora, eu não entendi. Mas pelo que entendi é truques e táticas de guerra. Tá, eu ouvi o álbum do Iron, vamos falar de música agora um pouquinho. É, vamos falar de música, tem outro assunto também bacana pra falar. Primeiro do Iron Maiden. Ouvi esse álbum do Iron Maiden e achei muito bom, cara. Tava voltando do trabalho. Lançaram, saiu no Spotify, tava no caminho do trabalho pra casa, botei lá pra ouvir e, cara, é maravilhoso. As duas primeiras músicas elas são um pouquinho mais enjoativas, a Senjutsu. Eu acho bacana, porque ele tem levada de bateria nela, né? Então, uma levada de bateria bacana, achei legal essa parte. Mas é um pouquinho enjoativa, porque fica só na mesma batida o tempo todo. Aí tem a outra que é a Strategol. Essa também achei meio chatinha. Aí depois o álbum dá uma melhorada. Aí vem a Writing on the Wall, que é maravilhosa. Todo mundo falando, country music, não sei o que, é meio Bon Jovi. Cara, achei maravilhosa essa música. A introdução é muito boa. Gostei bastante, acho que é uma das minhas favoritas desse álbum. Quando lançaram o primeiro clipe, eu ouvi e falei, não sei não. Bacana, mas não sei não. Curti o clipe, né? O clipe e a animação, mas depois ouvindo várias e várias vezes, essa música meio que me venceu. E hoje é uma das minhas favoritas do álbum. Depois da Writing on the Wall, que tem? Puta, eu não vou lembrar a ordem das músicas. Eu lembro que tem uma que tem um nome do filme do X-Men. Acho que é Days of Future Past. Essa música tem um riff de guitarra muito bacana no comecinho. Tem outra música que eu não tinha dado nada e recentemente fui parar pra ouvir com mais calma de novo. Acabei gostando mais. Que é... Não é Time Machine. É uma que o nome começa com L. Eu não vou abrir nada agora pra ver. Vou ver se a minha memória não me falha. Sei lá, é uma das primeiras músicas que o nome começa com L. Eu ouvi essa música recentemente e falei, pô, bacana essa música, eu comecei a gostar mais. Só que a minha favoritíssima do álbum, acho que vai ficar com as Death of the Celt, que eu achava que era Celts, mas é Celt. Death of Celts, acho que é esse o nome. Cara, que música bacana de ouvir, a levadinha de guitarra e junto com a voz do Bruce Dickinson, que inclusive é um dos poucos livros que eu li na minha vida, foi a biografia do Bruce Dickinson. Como é que é? não sei o que, what does this button do, um negócio assim, né? Eu li 3 biografias na minha vida. Os únicos 3 livros que eu li na minha vida, na verdade, foi a biografia do Steve Jobs, lá em 2011, depois que ele morreu. Lançaram a biografia dele, aquele livro eu li, parece uma bíblia de tão grosso que era o livro. Biografia do Steve Jobs, biografia do Bruce Lee, eu li também uma que lançaram recentemente, que foi 2019, 2020. E a do Bruce Dickinson. Foram os únicos livros que eu li na minha vida. E eu vi a versão audiolivro também. Então essas Death of the Celts é minha favorita. E em segundo lugar vem aquela Hell on Earth? Acho que é Hell on Earth, né? A última música do álbum também achei muito boa. Eu gosto quando a música tem umas... Como eu gosto de dizer? A música começa de um jeito, mas não necessariamente ela termina daquele jeito. Eu gosto quando a música faz essa viagem sonora. E essa Hell on Earth, eu acho que é o nome. Eu não vou procurar agora os nomes certinho. Mas essa Hell on Earth, lá no meio, na meiuca dele, tem uma parte que é, cara, muito bom, cara. Muito, muito bacana. Só que o problema dessa música é que ela tem uma introdução de, sei lá, 2 minutos que dava pra cortar. Acho que dava pra chegar nessa música já na porrada, já. Já na, sabe? Mas tem uma introdução ali de violão, acho que é violão, baixo e guitarra ali, que acho que dava pra dar uma encurtadinha. Dava pra dar uma encurtada e chegar já na porrada. Mas é música boa, cara. Música boa, mas ainda assim é a minha preferida do álbum inteiro desse novo, do Iron Maiden. Aí eu fico com a Death of the Celts. A letra também é muito bacana. A letra não tem repetição na letra, né? Então, se você para pra ler a letra, ali é como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um filme, um roteiro de um filme. Então, isso eu achei muito bacana. Então, cara, álbum sensacional. Eu já dei uma enjoadinha, tava ouvindo bastante no trabalho enquanto eu trabalhava. Mas... gostei, cara, muito bom. Falando de música também, recentemente o álbum do Nirvana, o Nevermind, fez 30 anos, cara, 30 anos. Conheci o Nirvana quando eu tinha o quê? Meus 16 anos, por aí? 15, 16, né? 14, 15, 16 anos. Como que eu conheci o Nirvana? Não lembro, acho que... Não vou lembrar agora. Mas é porque naquela fase que tava a galera aprendendo a tocar guitarra, tocar violão. E acho que eu acabei gostando do Nirvana, porque as músicas do Nirvana era fácil de aprender a tocar. Aí eu acabei virando fã. Fã no nível de ter pôster no meu quarto do Kurt Cobain, entendeu? De vestir calça rasgada por causa do Kurt Cobain. Acho que camiseta de banda também, uma das primeiras que eu comprei, foi do Nirvana. Então tinha umas camisetas do Nirvana, umas calças rasgadas, coisa de adolescente retardado. Eu era esses fãs retardados do Nirvana. Tinha pôster, eu tinha comprado... Acho que eu só tinha 2 CDs só do Nirvana. Tinha o Nevermind e tinha o Inútero. Os outros eu não achava lugar nenhum pra comprar. Outros tempos, cara. 2000 e... sei lá quanto que era isso. 2006, 2005, sei lá. E era fã, cara. Curtia bagacete. Comprava umas revistas de rock também pra... Naquela época não tinha Google, não tinha Wikipedia, não tinha YouTube pra você ver vídeo dessas coisas. Então a gente comprava revista. Aí vinha as fotos, vinha tradução de letra de música, eles escreviam matéria, artigos sobre fatos e causos e curiosidades. Então era tudo que eu tinha, cara. Então comprava essas revistas pra ficar bem informado sobre música. E MTV também. Assistia MTV no tal, sempre que tinha algum especial do Nirvana, alguma coisa assim, eu parava pra assistir ou parava pra acompanhar. Então fez 30 anos do lançamento do Nevermind. E aí eu botei lá pra ouvir, né, cara? E realmente é um álbum muito bacana, muito interessante. Só que quando eu era adolescente, aborrecente, retardado, eu ouvi tanto, cara, que eu acho que eu enjoei. Eu não consigo ouvir mais Nevermind. Eu não consigo mais ouvir Smells Like Teen Spirit. Eu consigo, mas é aquele sentimento de, tipo, nossa, cara, já deu no saco essa música. Eu sou muito fã de Oasis também. E a mais famosa do Oasis é a Wonderwall, né? Cara, eu não consigo mais ouvir o Wonderwall. Toca o Wonderwall, eu vou pra outro canto, eu troco de música, ou tapo as orelhas, porque eu não aguento mais, cara. Encheu o saco, já ouvi tanto essa música. Don't Look Back in Anger também, do Oasis também. Eu sou fãzaço de Oasis, mas, cara, não aguento mais essas músicas. São músicas que deram no saco. Então, né, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Poly, essas músicas famosinhas do Nevermind, cara, eu não consigo ouvir mais. não me puxar mais. Mas aí eu peguei essa fasezinha nirvana de 2-3 dias. E eu parei pra ouvir o... pra ver uns shows do Nirvana, né, cara? Porque meu sonho, quando eu era mais novo, eu tava fãzinho do Nirvana, que, cara, eu queria muito ver os shows do Nirvana. Inclusive, o Nirvana fez, chegou a fazer 2 shows no Brasil, né? Um no Rio e um em São Paulo. E eu só tinha foto das revistas pra ver esses negócios, e meu sonho era poder assistir esse negócio. Aí, mais tarde, eu assisti e falei, caralho, que merda o show do Nirvana. Show do Nirvana, muito ruim, cara. Muito ruim. O Kurt Cobain toca numa má vontade, cara. Toca tudo errado, tudo desafinado e, sabe, toca umas músicas nada a ver e... Nossa, cara, uma desenrolação, uma barulheira. Show do Nirvana, um negócio medonho. Aí eu estava nessa fase do Nirvana de 2-3 dias. Eu falei, ah, vamos ver um show aqui. Achei vários shows no YouTube e não aguentava 10 minutos, cara. E tão ruim que era aquele negócio. E aquele negócio, você para e pensa, cara, como que eu pude gostar disso aí? Muito ruim, cara, muito ruim. Será que daqui uns 5, 10 anos, essas meninas que curtem K-pop vão olhar pra trás e falar, nossa, cara, esses caras eram muito ruins, esses coreanos aí, cara, nossa. Nada a ver esses coreanos aí, que eu era fã, BTS, que porcaria essa aí. Que eu parei pra ver o Nirvana e falei, cara, não me apeteceu mais. Os álbuns de estúdio do Nirvana são muito bons. Inclusive, acho que meu favorito é o Inútero, né? Acho que lá tá as minhas músicas favoritas. Inclusive, acho que a minha favorita do Nirvana é a Heart-Shaped Box. Acho que essa é a minha música favorita do Nirvana, mas... O Nevermind mesmo, pra mim, é muito difícil ouvir, cara. Não consigo já ouvir tanto. E eu tava pra tocar... pra rodar o CD e eu tocava a guitarra junto. E ficava naquele loop, cara, tocando as músicas do Nirvana, fingindo que eu era o Kurt Cobain negro. E era isso, cara, mas avança no tempo, não consigo mais gostar. Eu acho o Kurt Cobain um sad boy, sei lá, cara, não sei. Acho que é o único motivo do Kurt Cobain ter feito sucesso e ter se tornado o que ele se tornou, por causa da aparência dele, né, vamos combinar, né. Todo mundo fala, não, Kurt Cobain era um gênio, talentoso, não sei o que, mudou a história do rock, o Nirvana foi uma das últimas grandes bandas de rock, mas, cara, muito disso vem da imagem do Kurt Cobain, que era um cara vendável, o loirinho dos olhos verdes, né, verdes ou azuis, sei lá, loirinho do olho claro, revoltadinho com a vida, que enchiu o rabo de heroína, e isso era uma coisa bacana de se vender na geração MTV, né? Então acho que é por isso que o Nirvana fez o sucesso que fez, né, cara? Avança no tempo, hoje temos o Dave Grohl que tá aí até hoje, e o Foo Fighters é meio que uma das últimas bandas de rock que ainda existe, né? Uma das bandas mais jovens de rock que ainda existe. Porque todos os outros caras bons de rock já tá tudo velhão e é um negócio meio triste de se ver, né? Esses dias eu vi uma entrevista do baterista do Queen. O cara tá velho demais, cara. Dá dó de olhar pro cara dele. Tá muito velho. Os próprios caras do Iron Maiden tão velho pra chuchu. Os caras do, sei lá, do Rolling Stones tão velho pra chuchu. O Bon Jovi já perdeu a voz. Teve muito cara que já morreu. O Ozzy Osbourne tá um demente. Os caras do Metallica tá velho pra chuchu. Tá uns puta de uns tiozão. O que mais tem de banda das antigas aí? Sei lá, cara. Os caras tá tudo velho. O rock envelheceu, cara. Hoje em dia, o que tem de rock? Greta Van Fleet? Que é uma cópia do Led Zeppelin. Cada geração tem o Led Zeppelin que merece, né, cara? Os caras tá tudo velhão e... Sei lá, porque eu tô falando de rockstar velho, mas... É isso que aconteceu com os nossos ídolos. Ainda bem que o Kurt Cobain morreu, né, cara? Imagina o Kurt Cobain velho. Tá, o que mais tem pra falar de música? Ah, assisti também o filme do Waze, o documentário lá do Nebworth. Foi bacana também. É, o que mais tem pra falar de música? Que eu tô ouvindo recentemente. É, acho que eu tô ouvindo mais o Iron Maiden recentemente. Esse álbum novo deles aí. Eu voltei a ouvir um pouco de Red Hot Chili Peppers também, porque eles voltaram agora, vão fazer turnê aí, etc. Eu parei pra ouvir umas coisas de novo. E é isso, cara. Tô ficando mais velho, tô ficando mais cansado, tô ficando de saco cheio de tudo. As coisas que há, sei lá, 5 anos atrás me empolgavam, hoje em dia já não me empolga mais, já tô saco cheíssimo de tudo. Tá, o que, que eu vou fazer aqui? Quanto tempo tem de gravação? Nossa senhora, liguei o monitor agora, estourou meu olho. Deixa eu botar a senha aqui do meu computador, que é suco de uva. Suco de uva. Beleza. Quanto tempo de gravação? 30 minutos. Nossa, achei que já tava falando umas 2 horas aqui. Já tô saco cheíssimo, mas tudo bem. Acho que dá certinho. Vamos fazer 1 hora de podcast. Então vou ler uns e-mails aqui, pode ser? Vamos ler uns e-mails. Nossa, a tela do computador tá uma loucura aqui. 00:50 e eu gravando podcast aqui. Mas tá. Acho que o podcast não ficou nem tão ruim assim. Acho que eu não vou precisar nem editar muita coisa. Então, se você está ouvindo ainda, se você aguentou todo esse devaneio inútil que não vai servir de nada para sua vida, se você aguentou até aqui, então vamos lá, vamos ler uns e-mailzinhos, pode ser? Beleza. Tá, leitura de e-mails, vamos lá, vamos ler de cima para baixo. Então, vou ler dos mais recentes até os mais velhos, até o cansar, até minha voz cansar. Então, se você mandou um e-mail, eu não leio ainda, calma que depois, numa próxima futura leitura de e-mails, eu leio. Vamos lá. Wagner Correia. Boa noite, Wilton, sou seu fã, trabalhei muito à noite em boates, casas de show, casas de swing, fazendo segurança, tenho boas histórias, um dia queria fazer parte do podcast seu. Maravilha, vamos responder aqui. Fala, vagão, bora marcar, quando vai estar livre, meu caro, isso aí, mandei, valeu, Wagner, Wagner é o nome dele? Acho que é Wagner, beleza, próximo e-mail é do João Pedro. Me responde quando puder, por favor, um pouco urgente, tá? Esse daqui é um outro negócio que depois preciso resolver essa treta aqui. Pois eu leio o seu e-mail, João Pedro, deixa eu jogar aqui pra caixa de entrada. Desculpa aí, cara. Desculpa a demora pra responder, mas já vou resolver esse teu problema. Próximo e-mail é do Danilo. Vamos ver o e-mail do Danilo aqui. Galera, vou deixar um relato como empreendedor pra vocês aqui. Nunca contrate mulheres. 2 meses atrás eu contratei uma designer para trabalhar numa campanha publicitária que eu gerenciei. Restaurante, blá blá blá. Eles eram meus clientes desde 2018. Porém, isso acabou esse ano. Após o término da campanha, organizei um churrasco com minha equipe. E aí todo mundo muito bêbado, rindo, brincando, eis que surge uma brincadeira. Fulana disse que se sentasse no Hércules, meu apelido, nem guindaste tirava. Porém, ela não reconheceu a brincadeira e estava gravando os stories enquanto a gente bebia. 2 dias depois, o dono do restaurante me liga e me conta que uma funcionária minha relatou assédio em ambiente de trabalho. Resultado, eu perdi um cliente importante, responsável por uma grande parte da minha renda, e hoje descobri que ela estava criando artes para o feed do Instagram desse mesmo cliente. Eu estou muito abalado, triste, não. Puto e querendo destroçar ela em pedaços, porém não farei isso, não irei fazer nada, vou deixar como está, porque sei do meu talento e como me esforcei para chegar onde cheguei, e posso fazer isso de novo. Por favor, galera, tomem cuidado, não inclua qualquer pessoa nos seus projetos. Hã? Não inclua qualquer pessoa nos seus projetos. Por uma brincadeira que ela fez e distorceu, e como sempre na nossa sociedade, o homem se escabeleu. Tá. Felipe, olá, tudo bem? Contigo, conheci seu podcast há cerca de 2 meses e gostei bastante. Obrigado, meu caro. Gostaria de escrever um desabafo aqui, se me permitir. Pode me chamar de Felipe. Ultimamente eu tenho me sentido muito deprimido e triste com frequência. Normal. Todo mundo tá assim, cara. Todo mundo tá assim. Eu tô assim, você tá assim, tá todo mundo assim. Faço terapia semanalmente, mas ainda assim tenho momentos onde fico para baixo, normal. Acredito que algumas coisas podem ter afetado meu psicológico. Minha mãe sempre teve uma postura muito protetora comigo e sempre tentou me manter em casa perto dela. Como é que é? Mãe narcisista, né? Sempre mostrou incômodo quando saía de casa. Além dela, minhas irmãs sempre foram muito invasivas em vários momentos, tiveram comportamentos onde queriam decidir as coisas por mim ou me dizer o que eu tenho que fazer. Resumindo, sempre me senti acuado por elas e é assim até hoje. Outra coisa, desde que essa onda de militância começou a ganhar espaço, eu alimentei um sentimento em mim que me fez sentir mal em ser homem. Não no sentido de me desculpar, mas no sentido de que eu valho menos só por isso. Eu sou gay, mas mesmo nesse meio, eu vejo muitos gays repetindo um discurso anti-homem e pagando de gay misândrico. Tenho a impressão de que só mulheres podem ter seus problemas levados a sério. Parece que tudo bem, tem que passar por alguma aprovação delas. Parece que tudo tem que passar por alguma aprovação delas. Como se estivessem acima do bem e do mal, que não podem ser criticadas por nada. Somado a isso, tenho uns sentimentos de solidão bem frequentes. Tenho alguns contatos por internet, atualmente só com homens gays, mas no dia a dia, eu comigo mesmo. Fica uma sugestão de texto sobre homens e solidão. Abraços. Um homem gay que me ouve. Bacana isso aí. Deixa eu ver aqui essa parte que ele falou. Não no sentido de me desculpar, no sentido de que eu valho menos só por isso. Eu sou gay, mas mesmo nesse meio vejo que muitos gays repetindo um discurso anti-homem. Geralmente esses gays assim são os gays mais jovens, né? Os gays mais progressistinhas, né? Aí eles fazem isso porque fica bonitinho no Twitter. Fazer post misândrico. Aí pega bonito pra eles com as amigas feministas dele, os amigos, sei lá, movimento negro, os amigos do movimento trans e não sei o quê. Aí é bacana, mas esses geralmente são os caras mais novos, né? Você falou a sua idade aqui. Acho que deve ser uma galerinha mais nova. Cara, tá todo mundo perdido, como eu falei no início do podcast, aí as pessoas tentam se segurar em algum grupo para conseguir compreender ou ter uma perspectiva de mundo, né, cara? Então, fica tranquilo, se você tá se sentindo deprimido, triste com frequência, fique sabendo que tá todo mundo assim hoje em dia, tá todo mundo fingindo que não tá. Se você vê alguém feliz, cara, é porque essa pessoa tá fingindo. Se você vê uma pessoa triste, é porque essa pessoa tá sendo honesta com os sentimentos dela. Porque hoje em 2021, cara, não tem ninguém feliz, cara. Ninguém tá feliz. Tá todo mundo com ansiedade, todo mundo com depressão, todo mundo com inveja umas das outras pessoas. Então, pode ficar tranquilo que se você está no nível emocional normal da atual sociedade, da atual humanidade. O que você pode fazer para melhorar não sei, não sou a melhor pessoa pra dar conselho. Até porque eu tô nessa merda também. Cara, não vou te dar conselho, não vou te dar prescrição. A única coisa que eu posso dizer pra você é que, cara, tá todo mundo assim, não sei se isso vai te fazer se sentir melhor. Mas tá todo mundo perdido, cara, todo mundo perdido, então nós somos só mais um. Se você acha que tem alguém feliz, essa pessoa não tá feliz, tá emulando uma felicidade, então fica tranquilo que é normal, é normal. O próximo e-mail é do Christopher, deixa eu ver aqui. Nossa, que e-mail gigante, mas vamos lá. Fala aí o Milton, Xuxa Preta, se preferir, rue. Já sou ouvinte faz tempo pra caralho, mas nunca tive saco ou coragem pra enviar o e-mail. Então vou ter respeito, vou ler seu e-mail gigante aqui. Eu gosto demais daqueles estilos de vídeo mais reflexivos, onde tu lê algum texto e vai comentando sobre. Sempre com aquelas pequenas pausas e aquelas trilhas sonoras maravilhosas. Aqueles da depressão e do todo dia amadurecendo, particularmente me tocaram. Eu tenho 18 anos e já convivo com essa merda de sentimento ruim há algum tempo. E durante minhas primeiros contatos com isso, usava o bloco de notas para me livrar de toda aquela bagunça de pensamentos que me assolavam. Isso é um negócio importante. Aquele negócio que eu acho que já falei em podcasts mais antigos. Se você tem uma ideia, um sentimento, um pensamento, externaliza isso. Escreve, grava podcast, faz uma música, faz uma poesia, sai gritando na rua, mas tira isso para fora de você. E por incrível que pareça, achei o resultado bem interessante. Olha aí. Acabei escrevendo um documento que depois chamei de 22 coisas que um bitolado pensa sobre o mundo. Bacana. E acho que essa bagaça te daria um bom episódio de leitura de e-mails ou algo assim. Então vamos lá. Também acho que seria de algum proveito para os ouvintes, assim como eu, que assim como eu, andam meio perdidos nesse mundão de Deus. Nossa, cara, você entrou perfeitamente na temática do podcast de hoje. Desejo compartilhar os insights que consegui acumular. Só precisa dar uma melhoradinha do português, né, cara? É acumular, não é acumular. Espero que tu continue sempre trazendo esse conteúdo foda pra gente, chupa Flow Podcast, e te desejo sucesso, meu brother. Aqui vai a minha listinha. Antes de ler a sua listinha, quero me redimir aqui. Eu tinha gravado um podcast falando mal dos podcasters, e não do Flow, o Flow continua uma bosta. Mas eu tinha falado mal de um cara que era acho que é Vilela o nome dele, Vinlela, sei lá qual é o nome dele. É o cara do Inteligência Lítida, Inteligência Limitada. Eu tinha falado que o cara era ruim, o cara não tinha dom, não tinha o talento, que o cara não deixava ninguém falar. E cara, eu acompanhei alguns podcasts mais recentes dele e deu uma melhorada, né? Ficou bacana o podcast dele, ele aprendeu a ouvir mais do que falar. Então, cara, eu preciso dar aqui o meu devido crédito. Ele melhorou, cara. Melhorou bastante. Teve uma entrevista dele recente aí com o Garcia Júnior, o dublador lá do Rei Leão, do Schwarzenegger, do He-Man. E, cara, ele deixou o cara à vontade, deixou o cara falar tranquilamente. Achei bacana, achei interessante. Teve uma outra entrevista que eu vi dele recentemente. E percebi que ele melhorou bastante, então deixo aqui o meu pedido de desculpas. E não desculpa, porque realmente naquela época ele era ruim pra cacete, não deixava ninguém falar. Mas acho que minha retratação, né? Ele melhorou, cara. Melhorou, então vale aí deixar o registro. Se ele ouviu meu podcast um dia e ficar puto, depois mandem pra ele esse link. Cara, melhorou bastante, seu podcast tá muito bom. Subiu no meu conceito. É um dos poucos podcasts ouvíveis aí. Então, parabéns aí, ô Vilela aí. Melhorou bastante, cara. Continue assim. Sou veterano, viu, Vilela? Tenho 4 anos de podcast. O podcast tem quantos anos? 2 anos? Então, escuta o tio Wilton aqui. Tá, acho que eu vou pegar uma água. Vou pegar uma água e eu vou ler a listinha aqui do nosso amigo Christopher. Então, só um minuto, eu já volto. Ai, meu Deus. Ok, estamos de volta, vamos lá, listinha do cara sobre 22 coisas que um bitolado pensa sobre o mundo. Vamos lá, número 1, sua realidade se encerra dentro do seu crânio e é construída a partir de fatores alheios ao seu controle, genética e ambiente. Provavelmente não há livre arbítrio no sentido em que as pessoas possam haver. Não entendi nada. Ou você é muito inteligente, ou eu sou muito burro. Acho que é a segunda opção. Mas eu não entendi. Deixa eu ler mais uma vez. Sua realidade se encerra dentro do seu crânio. Ok, as coisas você cria dentro da sua própria cabeça, é isso. E é construído a partir de fatores alheios ao seu controle. Genética e ambiente. Faz sentido, ok, entendi. Provavelmente não há livre arbítrio, no sentido que as pessoas pensam não haver. Pensam em existir, né? Acho que você errou a palavra aí no final. Tá, ok. Número 2. Deus existe? Não faço ideia, mas eu não vejo razões suficientes para acreditar em tal ser. Pelo menos não no Deus clássico das religiões abrâmicas ou em alguma espécie de demiurgo. Isso eu concordo. Eu acredito que Deus existe, mas não nessa concepção humana que a gente tem. A gente tenta interpretar a existência de Deus como seres humanos, através da nossa perspectiva de mundo e através do nosso limite de conhecimento. Mas acho que é um negócio muito além da compreensão humana. Então Deus existe, ele está lá, está te observando, provavelmente nesse exato momento. Deus está aí do seu lado, mas acho que é um negócio muito além da nossa compreensão, para a gente entender e conseguir traduzir isso em palavras. Essa é a minha opinião. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas é isso que eu acredito. Mas aí vale um adendo. Eu aprendi a compreender Deus através da religião católica apostólica romana. Então, cara, quando eu quero falar com Deus, quando eu quero interpretar Deus, logicamente que eu vou usar a Bíblia, vou usar uma oração, vou rezar um Pai Nosso, vou rezar uma Ave Maria, porque foi assim que eu aprendi, assim que eu fui criado a me aproximar de Deus. E é um negócio que tem funcionado. Às vezes eu tô mal, tô precisando de alguma coisa, ou tô precisando me concentrar, tô precisando me sentir um pouco mais afagado, vou lá e rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu me sinto melhor. Então, foi assim que eu aprendi, foi assim que funcionou pra mim ao longo desses 32 anos. É isso que eu faço. Então, cara, é isso. Se você é evangélico e você aprendeu a chegar em Deus através de um pastor falando um negócio pra você e pagando dízimo, vai lá, cara, de boa. Seja, se isso te faz se sentir bem e ser feliz, beleza. Se você é de uma família que, sei lá, curte uma religião de Umbanda, você aprendeu a chegar em Deus através de, sei lá, Oxóssi, isso te faz se sentir bem? Vai lá, cara, tranquilamente, não tem o menor problema. Só que são interpretações humanas pro que é Deus, né? É isso que eu acredito, mas se você aprendeu de um determinado jeito, e se você acredita, cara, te dou total apoio. Vai lá, meu amigo. Se isso te faz sentir feliz, se faz sentir bem, se você quer fazer parte desse grupo para entender o mundo ao seu modo, cara, maravilhoso. Número 3, temos alma. Isso vai depender da sua definição ou do que você entende pelo termo alma. Ok? Número 4, de onde eu vim e para onde eu vou? Aparentemente, respectivamente, de um útero e para um cemitério. Isso aí já está sendo meio niilista, né, cara? Mas pode ser. Pode ser que a gente morra e seja, sabe quando você dorme e é um apagão? Você simplesmente acorda no outro dia e fala, puta, dormi. Você tá lá assistindo um filme, aí você dorme, pum. Aí quando você acorda, o filme já acabou. Pode ser isso. Pode ser um apagão e acabou. Você não sabe o que aconteceu. Mas pode ser também, esse é o meu maior medo, que a gente morra e a nossa consciência continue trabalhando, sabe? Não sei se o nosso corpo precisa estar vivo, porque a gente não sabe o que é uma consciência. Mas já pensou você morrer e a sua consciência continuar ativa? Vocês tiveram aqueles sonhos lúcidos que você acorda no meio do sonho, você sabe que você está sonhando, você fala, puta, preciso sair daqui, mas sei lá, vou fazer isso, aí você não consegue, eu preciso correr, mas você não consegue correr, você fala, puta, não consigo correr porque eu estou num sonho, aí você percebe. Tem também aquele negócio lá que já aconteceu comigo várias vezes, que você acorda no meio da noite, está tudo escuro e você sente que você está acordado, mas você não consegue abrir o olho, você não consegue mexer o corpo. Como é que é o nome disso? Eu não lembro, escreva nos comentários, sei lá. Acontece comigo várias vezes, aí eu fico forçando pra conseguir mexer o braço ou a perna pra eu conseguir acordar. Eu sei que eu tô acordado, mas o meu corpo ainda não tá acordado. Minha mente tá acordada, mas o meu corpo não está. E você fica naquela agonia do tipo, nossa cara, preciso muito acordar, eu quero muito acordar, quero muito acordar. E você não consegue. É uma sensação muito estranha, uma sensação muito ruim. E o meu medo de morrer é que isso aconteça, cara. Já pensou a sua mente, a sua consciência continua ativa? Só que você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada. Isso deve ser um negócio horrível. Então espero que seja apenas um apagão. Se tem um céu, se tem um inferno, talvez não, cara. Talvez não tenha nada disso. Essa ideia, esse conceito, certeza que veio de algum lugar. Certeza que veio de algum lugar. Então pelo menos algo próximo disso deve existir. Porque isso veio de algum lugar. Não é possível que a imaginação do ser humano seja tão maravilhosa assim. Isso veio de algum lugar, veio de alguma coisa. Mas é aquele negócio que eu falei, cara, muito além da compreensão humana, é um negócio que a gente nunca vai entender. Tipo um pensamento, o que é um pensamento? É uma conexão do seu cérebro, tá? Mas, e aí? Explica um pensamento, uma ideia, o que é uma ideia? Você fala, não, preciso fazer X, como é que eu vou resolver X? Aí de repente, pim, uma ideia na sua cabeça. O que é essa ideia? De onde veio essa ideia? Como surgiu essa ideia? Ah, uma conexão cerebral. Não, mas dane-se. Eu juntei A com B e isso me criou uma ideia para resolver um problema X. Não faz o menor sentido. Não é conexão cerebral. Isso é outra coisa. É um negócio que a gente nunca vai compreender. Tá. Número 5. Como posso alcançar a verdade? Seja cético, no melhor sentido da palavra. Tenha critérios para analisar proposições e saiba identificar falácias lógicas e outros erros de raciocínio. Não, chato, cara. Chato. Você ficar separar para ficar analisando proposições e critérios lógicos, não, a vida vai ficar um saco, cara. É, como é que é o nome daquela música do Martinho da Vila? Não é Martinho da Vila, é Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem que ser assim, cara. Senão você vai ficar meio paranoico e a vida vai ficar um saco. Se eu pudesse cortar todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu cortaria tranquilamente. Eu ia viver só deixando a vida me levar, cara. Certeza, mas certeza que eu seria muito mais feliz. Assistindo, sei lá, A Fazenda e no Twitter o dia inteiro discutindo os assuntos que eu acho que são importantes. Sei lá, teta de novo, eu falei. Eu tô muito com a teta na boca. É, treta do Arthur Petri, o Dom Sandro, eu vou lá e discuto e faço um textão dizendo não, porque essa é a minha opinião, eu acho que isso é importante, eu não sei o que. Nossa, cara, seria muito mais feliz. A ignorância é uma benção. É, ele continua. Eu diria que o método científico é a ferramenta mais confiável, se bem empregada, quando o assunto é conhecer algo sobre o mundo natural. Não, o método científico também é falho, cara. O método científico também é falho. Há 500 anos os caras achavam que a Terra era plana. E aí depois foi lá o cara, o Galileu, e falou, não, acho que a Terra é redonda. Aí ele questionou o método científico e o cara foi preso e excomungado e não sei o quê. Então, método científico é falho. Hoje não tem esse negócio de aquecimento global. Aí vai os cientistas aí se juntam e falam, não, porque precisamos combater o aquecimento global. Aí você vai lá e pesquisa e descobre que tem todo um lobby por trás disso para mexer no mercado financeiro. Aí você fala, puta, não esquece método científico. O cientista também tá tudo perdido. Lembra aquele negócio que eu falei no início do podcast, tá todo mundo perdido? Cientistas também estão tudo perdidos. Os caras não sabem de nada, os caras não manjam de nada. É claro que eles manjam uma outra coisa ou outra, mais de física, um negócio mais tangível, mas no geral, os cientistas também estão tudo perdidos. Os religiosos estão tudo perdidos, os cientistas estão tudo perdidos, os políticos então, meu Deus, está todo mundo perdido. Então, não acredite em ninguém. Continuando, no entanto, há casos em que a ciência não tem nada a dizer, então será preciso recorrer à filosofia. Filosofia também, cara, os filósofos também, tá tudo perdido. Tá todo mundo perdido, tá todo mundo fodido. Aqui você lidará muito mais com argumentos e com lógica do que com experimentações. Ah, isso você foi meio falho. Quantos anos você tem, meu filho? 18? É, não, cara, não. Calma, garoto. Estatísticas e outras evidências empíricas, então seja centrado, objetivo, imparcial e, acima de tudo, nutre a qualidade de ser intelectualmente honesto. Não precisa isso tudo. Não precisa. Como humanos, isso é o máximo que podemos fazer. Muito querer forçar demais as coisas da vida, cara. Só deixa te levar. A gente não pediu pra estar aqui. Só deixa levar, cara. Não precisa forçar tanto assim. Se forçar demais assim, cara, vai ficar paranoico. Aí você vai chegar nos seus 32 anos, como eu, e vai chegar cansado, cara. Vai chegar cansado da vida, cansado das coisas, cansado de discutir lógica e não sei o quê. Então, cara, relaxa um pouquinho. Número 6. O que é mente, consciência, não seja, foram propostas dezenas, se não centenas, de definições e hipóteses que visam explicar o fenômeno da consciência ao longo das eras. Mas posso afirmar seguramente, não, você não pode, cara, você tem 18 anos. Calma aí. Mas posso afirmar seguramente que esta aqui possui algo a ver com atividade cerebral. Se não for redutivo na mesma. Não é, cara, não pode ser, não ser. Parece que nada mental ocorre sem que antes haja algo físico. Aparentemente é uma relação de dependência ou necessidade. Ah, daqui 50 anos vamos inventar uma nova tecnologia e vamos descobrir que tudo isso aí tá tudo errado. Vai por mim. Então não esquenta a cabeça com isso, não. Número 7. Desigualdade, tédio, dor e injustiça são alguns dos componentes básicos para o funcionamento dos mecanismos naturais. A vida vive de morte. O ambiente seleciona os mais aptos e as coisas são geralmente bem imprevisíveis. Eis a essência dos sistemas complexos e dinâmicos do efeito borboleta. Não. Bobagem. Não, cara, não. O ser humano está aqui para duas coisas: sobreviver e reproduzir. Ele nasceu? Tá. Nasci, o que eu tenho que fazer? Sobreviver e reproduzir. O que eu preciso fazer para resolver os meus problemas de sobrevivência e de reprodução? Então, se o cara nasce numa família rica, o cara tá com meio caminho andado. O problema de sobrevivência dele tá bem resolvido porque ele tem lá o aporte financeiro para fazer tudo que ele precisa fazer. Então, não vai faltar comida, não vai faltar educação, entretenimento, etc. Então, o cara sobrevive numa boa. Agora, se o cara nasce pobre, aí precisa resolver esse problema de sobrevivência. O cara precisa trabalhar, levantar cedo, pegar um ônibus lotado, se lascar, aguentar um chefe chato. Então, ele está resolvendo esse problema dele de sobrevivência. E o problema de reprodução. Se o cara nasce feio, o cara vai lá e faz uma academia, fica fortão, ele resolve o problema dele de reprodução. Se o cara nasce o Tom Cruise, o cara nasce sem nenhum problema de reprodução, então é um negócio natural e fácil pra ele. Então é isso, cara, a gente vive dessas coisas aí. É só isso, acho que é só isso na vida. Não tem nada de tédio, injustiça, componentes básicos, vida e morte, efeito borboleta, não, esquece, calma. Número 8. Tudo aquilo que lhe foi dado pode também, obviamente, ser tirado a qualquer momento. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas é sempre bom ficar esperto. Aqui eu concordo com você. Todos os momentos de alegria, prazer, prosperidade podem facilmente desaparecer. Concordo com uma mera colisão de um veículo desgovernado. Concordo. Com o simples aperto de um gatilho ou até mesmo com uma falsa acusação, quem sabe. Aperto de gatilho só aqui não é um negócio tão simples assim, né, cara? Pro cara chegar ao ponto de apertar um gatilho, tem toda uma corrente por trás daquilo, né? Não tô querendo defender, eu tô defendendo bandido. Não, mas pro cara chegar ao ponto dele ter que puxar um gatilho e matar uma pessoa, é porque algo deu de muito errado na vida dessa pessoa, cara. Não estou dizendo que ele é coitado, mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer é que não é simples o aperto de um gatilho, é um negócio bem mais complexo. E você estar na frente de uma arma que vai puxar um gatilho para você também é outro negócio extremamente complexo. Então, não é uma coisa tão simples assim. Mas eu entendi o que você quis dizer aqui nesse 8º item. Deixa eu tomar mais uma agora aqui, só um minutinho. Caramba, essa água tá muito gostosa. Vamos lá. Número 9. Sobre relações sociais, paixão e sexo. Todo cuidado é pouco, acredite em mim. Suspeito já há algum tempo que a proporção de filhos da puta para pessoas dignas de alguma consideração não seja balanceada no mau sentido. Isso para ambos os sexos. Recomendo que não somente neste caso siga a máxima e o clichê de aprender com os erros dos outros. A paixão especial possui sintomas realmente bem parecidos com aqueles experimentados por dependentes químicos em processo de tratamento. Para o bom entendedor, meia frase basta. Ok. Número 10. Confiar ou não nas pessoas? Depende. Eu deixo essa para você. Mas diria que observar e tomar nota das pessoas com quem vive é um bom começo. Ok. Número 11. Qual a origem da espécie humana? Provavelmente a melhor explicação é que a humanidade tenha surgido por meio de processos evolutivos não guiados. Ai. Mas não acredite nas minhas palavras. Recomendo que vá você mesmo atrás das evidências disponíveis atualmente. Que evidências? Não tem evidência nenhuma, cara. Ninguém sabe de nada. Você vai pegar um livro de biologia? O livro de biologia não sabe de nada que tá falando. É o que eu falei. Daqui 10 anos vão inventar uma nova tecnologia e vão descobrir um novo negócio. Sabe? E vai desmentir tudo isso que está escrito hoje. Então, calma. Número 12. Sobre religiões. Outra que deixo para você. Acredito que qualquer um possui o direito de crer naquilo que bem entender. Boa. Mas eu particularmente não aposto minhas fichas nesses tipos de crenças. Recomendo que não busque conhecer apenas uma religião ou um sistema religioso, pois isso, ao meu ver, seria um desperdício dada a grande diversidade de crenças religiosas atuais. O que você está querendo dizer aqui? Poligamia religiosa, cara? Ó, vamos trocar a frase dele. Recomendo que não busque conhecer apenas uma mulher. É, ao meu ver, seria um desperdício dada a grande diversidade. Entendeu, cara? É, sei lá, cara. Você tem que escolher o que te faz se sentir bem. Se seu mitologia grega e nórdica te faz se sentir bem, vai lá, cara. Se ser católico, apostólico ou romano te faz se sentir bem, vai lá. Se ser... como é que é? Católico, ortodoxo, você faz sentir bem, vai lá, ser evangélico, testemunha de Jeová, sei lá, cara, ser do capeta, como é que é o nome? Satanista, vai lá, cara, faz o que te faz sentir melhor. Ah, tá todo mundo perdido, ninguém sabe de nada, então agarra no que te faz menos desesperançoso com esse mundo. Blá, blá, blá. Não acho que aderir ao fanatismo seria de grande proveito. Tu nunca vai ter descanso na vida desse jeito. Concordo. Ainda mais se decidir virar um apologista fundamentalista. Só dores de cabeça. Tá. Número 13. Sobre família. Seus pais, esposa, marido, filhos, irmãos, avós, primos ou tios são pessoas como qualquer outras pessoas. Aí eu discordo um pouquinho. Não os coloque em um pedestal e confie cegamente neles só por serem seus familiares. Eu diria que isso vale em quadruplo para desconhecidos, em triplo para conhecidos e em dobro para amigos e namoradas. Discordo na parte dos pais e família. Cara, pais e família são as coisas mais importantes que você tem na sua vida. Seu pai pode ser um cara que bebe, bate na sua mãe pode ser uma narcisista louca que te enche o saco, mas cara, se não fosse ele, você não estaria aqui agora. De repente você ainda está vivo porque houve um sacrifício por parte deles para que você ainda estivesse vivo. Então, por pior que eles sejam, cara, são as coisas mais importantes na sua vida. E são as únicas pessoas que te ligam à sua existência nesse mundo, cara. Então, se você está aqui hoje ouvindo esse podcast, é porque você teve um pai, você teve uma mãe. Então, por pior que eles sejam, sei lá, cara, eles são... foram importantes para que você existisse, cara. Se você é quem você é hoje, graças a ele, seja pro bem, seja pro mal. Eu tive pais maravilhosos. Sou muito feliz e grato aos meus pais. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio na vida. Mas valoriza sua família, cara. Que amigo, namorado, esposa, colega de faculdade, colega de trabalho, esses caras, essa turminha aí, quando eles tiverem a oportunidade de passar por cima de você pra se dar bem na vida, eles vão fazer isso sem pensar duas vezes. Principalmente seus amigos. Se seu amigo tiver a oportunidade de subir na vida passando a perna em você, ele vai fazer isso, cara. Não vai pensar duas vezes. Agora a família ainda fica aquele sentimento do tipo, pô, sangue do meu sangue, etc. Tem familiar que passa a perna no familiar? Tem. Mas em comparação aos casos de amigos e relacionamento, etc., é muito menor. Então valoriza a sua família, cara. Número 14. Saiba quem você é e saiba também se colocar no seu lugar. Isso foi um conselho foda, parabéns. Saiba quem você é e saiba também se colocar no seu lugar. Boa, isso é excelente. Vou ler mais uma vez para você, caro ouvinte. Saiba quem você é e saiba se colocar no seu lugar. Boa. Para isso você estar livre para se utilizar de qualquer ferramenta que desejar. Teste de personalidade. Não. Aí eu discordo. Aí ele fala, faz teste de personalidade, inteligência. Não. Para você se autoconhecer, fica sozinho. Fica sozinho num canto com você e os seus pensamentos. Vai fazer uma viagem, vai pescar, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta. Só você e seus pensamentos e fica pensando na vida. Aí você vai se conhecer, você vai saber do que você é capaz, do que você não é capaz. Na verdade, você tem que se desafiar, né? Para você descobrir se você é capaz de uma coisa ou não, você tem que se desafiar. Será que eu sou capaz de pular de paraquedas? Você vai lá e encontra um lugar que pula de paraquedas, faz o treinamento, vai lá e tenta. Se você não conseguir, então você vai descobrir mais sobre você mesmo. Se você conseguir, você vai descobrir mais sobre você mesmo da mesma forma. Então, para você aprender mais sobre você mesmo, não é o que outras pessoas vão dizer sobre você. É o que você vai interpretar sobre você mesmo quando você estiver sozinho. Então, você quer aprender sobre você, fica sozinho, cara. Me perdi aqui, faz teste de vocação, lá não precisa. Teste genético, consulta psicólogo, não. Metacognição, exame médico, drogas, psicanálise, não. Ó, aqui ele acerta, ó, autorreflexão, é isso? Autorreflexão. Quer se conhecer? Faz uma autorreflexão. Ah, eu não gosto do meu trabalho, mas eu não consigo pedir demissão. Vai lá e faz uma autorreflexão. Por que que você não consegue pedir demissão? Por que que você não gosta do seu trabalho? Por que que você não se relaciona bem com seus colegas de trabalho? Aí você vai fazer aquela autorreflexão e aí você vai se conhecer. Geralmente é a turminha mais galerosa, que tá sempre em festa, tem vários amigos, tem vários contatinhos. Essa galera não consegue se autoconhecer, porque eles estão sempre em volta de outras pessoas. E essas pessoas não deixam essa pessoa parar para pensar na vida dela. Então essa pessoa acaba não se autoconhecendo e acaba ficando mais perdido do que todo mundo. Agora o cara que tá sempre sozinho, tá sempre na dele, ele tem tempo para pensar, ele tem tempo para raciocinar. E aí ele acaba se autoconhecendo mais facilmente. Então quer se autoconhecer, fica sozinho. Número 15. A vida em outros planetas? Aí ele fala, não sei, mas acho possível. Ok. Número 16, se for constatado que o seu problema não possui solução, esqueça-o e vai fazer outra coisa. Seja realista e aceite suas limitações arbitrárias. Se for constatado que o seu problema não possui solução, seja realista e aceite suas limitações arbitrárias. Não sei o que comentar sobre isso. Tá. Número 17. Aconselho-te a tomar cuidado. Parece que a maior parte da nossa experiência aqui é inconsciente e instintiva e foge ao nosso alcance consciente. Por isso as cadeias estão cheias de sujeitos que cometeram crimes passionais e se perguntaram todo santo dia e com lágrimas de arrependimento nos olhos o motivo de terem feito o que fizeram. E é por isso que muitas pessoas às vezes não se reconhecem diante de um espelho. E é por isso que existe um grupo de homens que pagam iFood para colheres. E é por isso que há tanta segregação. E é por isso que mesmo tendo preservativos e vários outros métodos à disposição, ainda há indivíduos, geralmente menores de idade, sem maturidade ou estabilidade que insistem em se proliferar nesse mundo. E é por isso que não aconselho de forma alguma ser conduzido mero e puramente pelas emoções, pelas paixões ou pelo calor do momento. Aí é fácil falar. É fácil falar, difícil fazer. Não seja conduzido pelas suas emoções, hein? Seja conduzido sempre pelo raciocínio lógico. Cara, é fácil falar. Quando você tá bravo, você tá chateado, você vai ser conduzido pelas emoções. É um negócio impossível de se fazer. Afinal de contas, meu cara, somos seres humanos, cara. Somos seres humanos e faz parte de nós esse sentimentalismo. O que você pode tentar fazer é não deixar o seu lado emocional sentimental prevalecer. Você pode tentar fazer isso, priorizar mais o seu lado lógico. Mas não deixar se levar pelas emoções é um negócio impossível para o ser humano. O único jeito de você fazer isso é você virar um robô, cara. Vira um androide que você consegue fazer isso. Mas como ser humano, você nunca vai conseguir fazer isso, cara. Nunca. Você vai precisar de muito trauma na sua vida pra conseguir cortar todas as suas emoções e virar, sei lá, o exterminador do futuro, cara. Eu sou um robô, eu não tenho emoções. Impossível, cara. Pra um ser humano isso é impossível. O mínimo, na verdade o máximo que você consegue fazer é priorizar o lado lógico pelo lado emocional. Isso você consegue fazer. Mas não deixar ser conduzido pelas emoções é um negócio impossível. No calor do momento ali, cara. Aconteceu um negócio com você. Ou você vai chorar ou você vai ficar puto. Não tem o que fazer. Ou você vai ficar muito feliz. Não tem como segurar isso. Até os animais que são irracionais têm emoções, cara. O cachorro chora. O cachorro dá risada. O cachorro, sabe? O cachorro fica bravo. Então, é muito além, cara. E não é um fator nem humano. É um fator dos seres vivos, cara. Número 18. Às vezes, ou em boa parte, das vezes depende, não há justiça nem perante a lei dos homens. Acreditar que o Estado possa um dia funcionar plenamente, como alguns idealizam, é uma perda de tempo. Aí prevaleceu o sentimento ANCAP aqui do nosso amigo, mas tudo bem. Número 19. Saiba como seu corpo funciona. Pratique exercícios físicos, mas aquele negócio do é fácil falar, difícil fazer. E tenha uma alimentação balanceada e saudável. Fácil falar, difícil fazer. Pense que não é sequer necessário citar isso aqui, mas tanto faz, fica como um bônus. Não, cara, fácil falar. Falo por mim mesmo que eu sou um cara extremamente ocupado. Cara, eu não tenho tempo de escolher comida. Dá o horário do almoço, eu vou lá no mercadinho e olho o que me apetece comer naquele momento. Não tem como eu parar 10 minutos e analisar. Não, se eu comer isso aqui é mais saudável do que isso aqui, porque isso aqui tem tantas calorias e tem tantas vitaminas. Não dá tempo, cara. Quando eu saio pro almoço, eu chego no mercadinho, eu olho e falo, vou comer isso aqui. Que isso aqui eu aguento comer hoje. Porque aquele outro ali eu comi ontem, então não quero comer isso hoje. E é isso, cara. Isso falando de mim. E aquele cara que não tem dinheiro pra comer? Como é que ele vai ter uma alimentação balanceada e saudável, cara? O cara não tem como, o cara não tem dinheiro pra comer. De repente o cara só tem dinheiro pra comer macarrão todos os dias, cara. Porque o cara não tem grana pra comprar um bife, um arroz, um feijão. Aí o cara compra um macarrão que é mais barato, ele come um macarrão puro, não bota nem molho de tomate. Aí como que você vai falar pra esse cara ter uma alimentação balanceada e saudável? Isso é um privilégio, cara. Nem todo mundo pode fazer isso. Número 20. Haverá um futuro não muito distante onde não sobrará evidências visíveis de que você sequer existiu nesse mundo. Ninguém é insubstituível. Discordo de novo. Quando foi que Leonardo da Vinci morreu? Deixa eu ver. Morte. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci morreu em 1519. Eu, hoje, 2021, estou fazendo um comentário sobre ele. Estou falando dele aqui num podcast, num programa de rádio na internet, para, sei lá, 2.000 pessoas ouvirem nas próximas 5, 6 horas. Ele morreu em 1519. Eu estou falando, todo mundo é Leonardo da Vinci? Não, mas cara, você pode correr atrás de fazer alguma coisa que vai deixar sua marquinha na história, cara. Tem como fazer isso. Tem como fazer. Não é um negócio muito difícil. Mas vai procurar fazer um negócio bom. Não vai matar gente e virar o atirador. Não. Faz um negócio bacana. Escreve alguma coisa. Faz um pensamento, faz uma ideia. Muda a vida de uma pessoa. Sei lá. Tem como fazer isso. Haverá um futuro não muito distante onde não sobrará evidências visíveis de que você sequer existiu. Então, cara, vai lá e faz alguma coisa. Faz um filho, pronto. Se esse filho fizer mais filhos no futuro, vai ter uma evidência de que você existiu, porque é o seu DNA ali que tá continuando, entendeu? Sei lá. Discordo um pouquinho do que você falou aqui. Minha água tá acabando. Número 21. Quase nada que você pensa ou faz é 100% original. Isso eu concordo. A maioria das suas ideias ou questionamentos já foram pensados e desenvolvidos no passado por pessoas mais competentes, honestas e inteligentes. Assino embaixo isso aqui. Eu, por exemplo, sou uma cópia do Arthur Petri, que é uma cópia do Bill Burr, que é uma cópia do... sei lá. Howard Stern, que é uma cópia do, sei lá, Pitão, que é uma cópia do Aristóteles. Não é isso. Só que, acho que o importante é, você quer copiar certa pessoa? Ok. Copia essa pessoa por um tempo, mas tenta achar a sua essência. Sabe, não é inevitável que você vai copiar alguém no início, mas... acho que acontece naturalmente, na verdade. A sua essência vai acabar surgindo naturalmente. Acho que é isso. Continuando aqui. Arrisco dizer que estamos em uma época em que quase nada se cria, quase tudo se copia. Nossa, isso é muito velho, cara. Só eu ouvia na faculdade de cinema essa frase aí. Nada se cria, tudo se copia ou se transforma. Isso é uma coisa boa. Não, não é não. Você terá apenas o esforço de estudar aquilo que já foi proposto e concluído por filósofos e cientistas. E talvez teólogos, mas para isso você terá de ter brio. Não sei. 22. Tornar as coisas piores é sempre mais fácil do que tornar as coisas melhores. Isso é o cúmulo do senso comum. Eu vou ler de novo que eu não entendi. Tornar as coisas piores é sempre mais fácil do que tornar as coisas melhores. Isso é o cúmulo do senso comum. Não entendi, mas tudo bem. Você não falou que era 22? Tem 23 e 22 de novo? Tá. Número 23. Você nunca sabe que quem verdadeiramente são as pessoas e talvez morra sem saber quem é você mesmo. Ok. Número 22. De novo, não fume da canse. Tá. Beleza. Esse foi e-mail aí do Christopher Russell. Deixa eu ver quanto tempo tem de podcast aqui. 1h20, meu Deus do céu. Tá, vou ler só mais um e-mail aqui então. Isso foi muito longo. Eduardo. Vamos ler o e-mail do Eduardo e a gente encerra por aqui, beleza? Vamos lá. Eduardo. Viltão Shed dos podcasts. Cara, é um prazer poder te enviar um e-mail. Recentemente troquei e-mails com um escritor muito gente boa. O mais brasileiro dos bielorrussos. É o Oleg de Almeida. E partindo do ponto que ele me respondeu, decidi também falar com você, o dono do Leia, com todo entusiasmo e certeza. Melhor podcast do Brasil. Isso é um desabafo e também um motivador. Caso um dia leia meu texto e me responda, ou caso vá para algum podcast, sei que poderei ler a resposta ou ouvir o áudio do programa para me motivar. Pode me chamar de Esca, tenho 21 anos e sou do interior de Birigui e o famoso menino do TI. Passei muitos anos da minha vida jovem preso. Hã? Como assim? Você cometeu algum crime? Deixa eu ler de novo. Passei muitos anos da minha vida jovem. Da minha jovem vida preso. Tá. Você foi preso, colega? Febem? Acho que o mundo era preto e branco, agora vejo que nem tudo são flores. Estou passando por uma fase de amadurecimento que jamais experimentei antes. Inclusive, o cara do e-mail aí de 18 anos, das 22 coisas aí, cara, calma que daqui uns 5 anos você vai. Seu córtex frontal vai se desenvolver. Você vai ler esse e-mail que você mandou pra mim, você vai mudar completamente a opinião de tudo aquilo que você escreveu ali, tá? Fica tranquilo, vai por mim. Deixa eu ver. Estou passando por uma fase de amadurecimento que jamais experimentei antes. Nunca fui um gado master, mas já fui feito de besta por mim mesmo. Nunca me importei com esse lance de beijar, que a molecada tanto gosta, e que meu primeiro beijo foi aos 19 anos com a minha namorada atual. Tudo vem naturalmente quando se está tranquilo. Cara, sinto que tenho jogado minha vida fora. Todo mundo tá. Sou cristão e nunca conheci a Deus. Nunca vai conhecer. A vida moderna é bem estranha mesmo. Me sinto perdido. Todo mundo tá perdido. Sinto como se o tempo escorresse das minhas mãos. Todo mundo tá assim, cara. Sinto-me fraco, um pamonhão, mas pretendo melhorar em vários aspectos. Quero ser programador, mexer com audiovisual, escrever livros. Preciso ser melhor para os meus pais, meu irmão, meus amigos. Quero parar de jogar meu corpo no lixo com fap-fap. Quero agradecer pelo seu podcast que tem me ajudado tanto. E quando lançar um livro, pode ter certeza, e se quiser, claro, te mandarei uma cópia dos meus romances. Com contos, textos e textos acadêmicos. Vou começar um podcast também com meu amigo Gado, e você é minha maior inspiração, meu caro Yasuke. Espero que grave um dia conosco, obrigado por tudo, e o Tão fica com Deus. Cara, meio que converge os e-mails com o assunto, né? Bacana, valeu pelo e-mail aí. Como é que é o apelido que ele pediu para eu chamar? Esca. Acho que dá tempo para mais um. Deixa eu ver aqui. Vou ter um soninho aqui porque já é 1h40 da manhã. Ó. E-mail do Zin Souki. Bom dia, Wilton. Sou seu ouvinte e admiro muito seu trabalho como apresentador. Realmente comparável ao Emílio Surita. Nossa, valeu, cara. Pô, valeu. Eu sempre quis aprender a produzir meus próprios podcasts desde quando era moleque. Pode me passar uma dica de... Pode me passar uma dica com os programas que você utiliza? Cara, podcast não tem frescura. Pega qualquer gravador, qualquer software de gravar áudio, compra um microfonezinho e começa a falar, cara. E podcast não precisa ir pro ar na hora. Vai lá, senta, grava, bota tudo pra fora que você quer colocar. É depois que você terminar de gravar, que você aperta o stop, para e pensa, tá, eu quero publicar isso, vale a pena publicar isso? Se você falar, acho que vale, vai lá e publica. Se você não se sentiu confortável, se você acha que você gaguejou demais, se você acha que você só falou bobagem, aí não posta. Mas se você não sentar pra gravar e não tentar, você não vai conseguir. Aí naturalmente você vai acabar se desenvolvendo. Você vai falar, não, porque quando eu gravo o microfone nessa posição, o áudio fica melhor. Não, se eu escrever um roteirinho antes de começar a gravar, eu me guio melhor, eu me perco menos no assunto. Ou então, não, porque se eu gravar de noite, é mais silêncio aqui em casa e eu consigo gravar o podcast com uma qualidade de som mais silenciosa, não tem um barulho da rua, não tem um barulho dos vizinhos, dá pra gravar legal. Então é isso, cara, é um negócio que vai desenvolvendo com o tempo, mas você só vai conseguir desenvolver isso se você finalmente sentar a bunda e botar pra gravar, cara. Arruma um aplicativo, um software qualquer, tem o Audacity, que é gratuito. Baixa o Audacity aí, pega um microfone mais ou menos bom, senta e grava. Se você não fizer isso, se você não tiver experiência, você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir melhorar a sua arte. E se você não tentar fazer, nunca vai acontecer. E-mail do menino Phil Dot, kikikikiki, e aê, man. Isso foi o que ele mandou no dia 27 de outubro. Deixa eu ver se tem mais algum e-mail bom aqui. Bateu um soninho. Acho que não deu mais nada. Não, tem, mas acho que vou pular aqui. Tá, deixa eu ler esse último aqui. E-mail do Carlos. Carlos mandou. Boa noite, Wilton. Me chamo Carlos, moro no interior de Birigui. E sou seu ouvinte desde o começo da pandemia. Olha só, te conheci pelo Petrusco e desde então venho acompanhando seu podcast. Já assisti quase todas as suas entrevistas de altíssima qualidade. Tenho 17 anos e estou completamente perdido. Olha aí, mais um. Tô falando que tá todo mundo perdido, vocês não acreditam. O que eu acredito que seja normal. Sim, exatamente. Essa é a temática do podcast. Tudo converge, cara. É um negócio incrível. É Deus, tá vendo? Aquele negócio que eu falei de Deus? É Deus. Ele convergiu todos os assuntos. Eu poderia ter um e-mail aqui sobre fabricação de cerveja, mas os caras mandaram tudo e-mail dizendo que eu tô perdido no mundo e sei lá. Não tenho vontade de fazer faculgado e gostaria de viver livre fazendo mochilão, vivendo em hostels, pegando carona e conhecendo muita gente doida. Por conta disso, comecei a aprender inglês. Boa, cara, excelente. E espanhol pela internet. Excelente, cara. Mas sei que provavelmente não vou ter bolas para largar tudo e também acho que isso pode ser vontade do momento. Por conta de eu estar tendo muito pouco contato com pessoas e estar muito solitário. Pode ser, mas, cara, usa essa força motriz para mover o seu objetivo. Só do fato de você estar estudando inglês e espanhol, cara, já é um negócio maravilhoso. Com 17 anos de idade, você vai ver os frutos que isso vai te trazer lá na frente, cara. Gostaria de saber o que você acha desse estilo de vida. Tem um grupo no Telegram com diversas dicas de imigração, trabalho, moradia, carona, e acredito que é possível viver bem esse estilo de vida. Muito obrigado pela sua companhia, me ajuda muito com minha insônia, as suas entrevistas são muito boas. Continue com o podcast e falou. O que eu acho desse estilo de vida, eu acho maravilhoso. Bora, cara. Vamos aprender esse inglês aí, mas também aprende uns idiomas mais diferentinhos. Procura aprender um pouco de alemão, procura aprender um pouco de, sei lá, russo. São coisas que, meu caro ouvinte, vão abrir portas pra você. Imagina no meio desse mochilão você faz amizade com um cara lá da Espanha, ou sei lá, da Argentina, e você tá aprendendo espanhol e de repente o cara te consegue um emprego legal, te apresenta umas pessoas legais, te leva a uns lugares legais, você fala, pô, sou brasileiro, tô aprendendo espanhol. Isso vai abrir portas pra você, cara. Até mesmo o inglês, só que o inglês é um pouco mais comum, mas sei lá, você aprendeu um espanhol, você aprendeu um alemão, aprendeu um russo, aprendeu um holandês, são coisas incomuns. Isso pode acabar abrindo portas pra você, cara. Sempre que eu conheço alguém aqui que fala, não, porque eu aprendi um pouco de português, aí manda uns português lá, mas você fala, pô, bacana, isso cria uma conexão com aquela pessoa, entendeu? Então, bacana, você tá aprendendo inglês, espanhol, mas tenta outras línguas, outros idiomas e corre atrás desse estilo de vida, cara, é maravilhoso. Tem um puta mundão gigante lá fora e nós estamos aqui sentados numa cadeira de escritório mexendo no computador para ganhar um pedaço de papel no final do mês, cara. Dia 31, dia 25, sei lá que dia vocês recebem. Tem um mundo lindo lá fora, umas montanhas bonitas, uns rios bonitos, umas construção humana bonita, uns prédios, umas torres, umas pontes bonitas, umas ruas bonitas, uns prédios bonitos, umas igrejas bonitas. Pô, vai ver esses negócios, cara. Bem melhor do que ficar no escritório, na frente do computador o dia inteiro, desperdiçando sua vida, jogando seu tempo fora. Um puta sol bonito lá fora. E você jogando seu PlayStation, cara. Porque ao invés de você visitar Nova York jogando Homem-Aranha, porque você não vai você mesmo lá pra Nova York. Vai lá, olha lá pro alto e vê os prédios e imagina um Homem-Aranha pulando, mas esteja lá. Em vez de ficar jogando Guitar Hero, os caras nem jogam Guitar Hero mais, é muito velho, jogo de velho, né? Jogo de 10 anos atrás. Porque você não vai lá e compra uma guitarra, compra um violão, compra um baixo. Melhor ainda, compra um baixo. Vai abrir muitas portas pra você, porque ninguém toca baixo hoje em 2021. Compra um baixo, vai lá, aprende a tocar baixo. Você entra na internet, hoje tem trocentos mil tutoriais de como tocar um instrumento musical. Você nem precisa fazer curso mais. Tem na internet aí. Aula básica de guitarra, você vai lá e aprende. Você pode pausar o vídeo, você pode assistir quando você quiser, quando você tiver tempo, você tá no trem, tá fazendo cocô. Bota lá o vídeo, assiste a aula de guitarra de graça, cara, tem no YouTube aí e aprende. Quer aprender o idioma, quer aprender a falar italiano, bota lá no YouTube, aula de italiano básico 1. Aí você vai lá, vai ter, você assiste a aula, pega um caderninho, vai fazendo anotação. Assiste a mesma aula mais de uma vez para você memorizar os negócios legal. Pronto, cara. Vocês têm tudo na mão hoje em dia. Imagina se Leonardo da Vinci, de novo voltei no da Vinci, mas imagina se Leonardo tivesse acesso à internet em 1500 e sei lá quando. 1510. Imagina as coisas que esse cara não ia criar. Sem ter nada disso, o cara inventou o helicóptero em 1500. O cara inventou, criou um negócio chamado helicóptero. E pintou a Mona Lisa, um quadro de 500 anos que as pessoas até hoje olham aquele negócio e falam, nossa, que negócio, como é que fala? Misterioso esse quadro. Tem 500 anos aquele negócio, um quadrinho pequenininho, tá pendurado lá numa parede em Paris e, sei lá, 10 mil pessoas por dia ficam paradas olhando pra aquele negócio que um cara pintou com uma tinta, 500 anos atrás. É uma tinta numa tela de papel pendurada numa parede em Paris e 10 mil, sei lá quantas pessoas vão no Louvre, mas 10 mil pessoas por dia faz uma fila gigante só pra ver aquele negócio. E você que você tá fazendo na sua vida? Tá aí no escritório, teclando no seu computador, preocupado com o seu chefe brabo. Você tá aí jogando videogame já faz 5 horas. Jogando, sei lá, Roblox. Tá jogando, quem mais que é molecada? Aquele joguinho lá de música, lá de tecladinho, não lembro o nome do jogo. Não vai trazer nada, né? Não, pode ser que traga pra você um... Vai desenvolver seu cérebro, mas... Tá todo mundo jogando essas merda aí, então meio que... Não vai fazer tanta diferença na sua vida. Sei lá. Você tem aí 17, 18, 19 anos. Vocês ainda tem tempo pra errar, fazer merda. Não vai, erra, faz merda. dá tempo ainda de corrigir. Nós que estamos velho aqui, acima dos 30, dos 40, a gente não pode errar mais, já deu. A expectativa de sucesso de um homem é 30 anos. Se você chegar nos 30 anos, se você não tiver a sua empresa própria, a sua casa própria e um carro, a sociedade já considera que você falhou na vida, cara. Mas 18, 17 anos, você morar com a sua mãe é de boa ainda. Então, vai lá, erra, serve aventura, faz um mochilão. Vai dar a bunda, vai nos casas de swing, dá a bunda, vê se você gosta. Sei lá, cara, mas... vocês podem errar ainda, vocês podem voltar atrás. Eu não posso mais. Vocês podem. E vocês estão aí na geração da informação, tem tudo na mão. Tá tudo na mão de vocês aí. Qualquer coisa que vocês quiserem ver, fazer ou conhecer, tá tudo aí na mão de vocês, cara. Tá tudo tão fácil pra vocês. O mundo tá chatíssimo, mas ao mesmo tempo... deve ser por isso que o mundo tá chatíssimo, porque tá tudo tão fácil. Tá tudo jogado na mão. Por isso que o mundo tá um saco, porque tá chato. A gente não tem uma guerra pra lutar, a gente não tem um deus pra honrar. Então tá tudo jogado, tá tudo na mão, e os caras tá tudo aí depressivo, tudo perdido aí, os caras tá sem rumo, sem saber o que fazer ou deixar de fazer. Então é isso, sei lá. Deixa eu ver quanto tempo deu de gravação aqui. Meu Deus do céu. Uma hora e meia, tá bom. Uma hora e meia, tá bom. Então é isso aí, meus caros ouvintes. Esse foi o Tudo de Podcast de hoje. Se você quiser entrar em contato e mandar um e-mail para que eu leia daqui a uns 2 anos, o e-mail é tudodiapodcast@gmail.com. Você também pode me achar no Twitter, @tudodiapodcast. Vê se me acha lá antes que eu delete aquela porcaria, que o Twitter é o esgoto da internet. Que mais? Onde mais dá para me achar? No Instagram, Luduro. @stratoscope2, tem lá umas fotos bonitas do Japão. E acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais uma coisa pra falar. Ah, não, sei lá, tô cansado, tô com sono. Dormi amanhã no trabalho, antes do chefe chegar, eu edito esse negócio e posto. Tá bom? Então espero que tenha valido a pena essa companhia meio depressiva, meio triste, meio sonolenta pra você, mas sei lá. Se 5 segundos desse podcast serviram de alguma coisa pra você, já valeu. Então é isso aí, esse foi Tudo de Podcast de hoje e até a próxima, quando eu tiver vontade de gravar de novo. Até mais, meus caros.